Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Wadi Damus. Wadi Damus, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes do Faixa Livre, a quem desde já eu desejo um bom ano de 2021, apesar dos pesares.
Wadi, muito obrigado por você conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre e um feliz ano novo para você. Wadi, o ano novo se traz esperança para muita gente de dias melhores depois de um 2020 repleto de dificuldades provocadas pela pandemia e por uma gestão irresponsável no Palácio do Planalto. Por outro lado, nos acende o alerta de que ainda teremos uma série de problemas na saúde, com o número de casos de Covid-19 crescendo e o governo negligenciando a vacinação, que já acontece em vários países do mundo, e o nosso quadro social e econômico ainda muito grave. Eu gostaria primeiro, Wadi, que você falasse a respeito das suas expectativas para esse ano que se inicia. Dá para ter esperança?
Anderson, esperança no sentido, né, de esperar que as coisas melhorem, isso eu não tenho, não. Né? Eu acho que a esperança ela vai ter que ser construída. Construída com mobilização, construída com pressão sobre esse governo de insanos, esse governo de um psicopata. Porque, caso contrário, nós teremos um 2021 continuidade, né, de 2020. Já começamos mal 2021. Jair Bolsonaro já se mostra em 2021 como ele se mostrou ao longo do ano de 2020, né, debochando da pandemia, sabotando os esforços para o seu enfrentamento, sabotando os esforços para a vacinação, enfim. Então, a minha esperança para 2021 é que o povo brasileiro construa, né, a sua própria esperança, com mobilização para livrar o Brasil dessas duas pragas, né, de Bolsonaro e da pandemia.
Mais especificamente sobre essa situação da vacinação contra o novo coronavírus, Wadi. Como nós já comentamos, vários países iniciaram a imunização, inclusive nossos vizinhos, Argentina e Chile. O Jair Bolsonaro segue politizando esse processo ao rivalizar com o João Dória, ideologizando o debate, contestando a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e também a russa Sputnik. naquele seu costumeiro negacionismo e, para piorar, não temos sequer seringas e agulhas para iniciar a vacinação. A licitação realizada pelo governo federal recentemente só garantiu a compra de 2,4% dos mais de 331 milhões de itens necessários para imunizar toda a população brasileira. Além disso, o presidente vetou na Lei de Diretrizes Orçamentárias a regra que impedia o bloqueio de gastos com a vacina. É a crônica de uma tragédia anunciada, Wadi, de uma administração que não sabe gerir a coisa pública.
Anderson, o quadro que você descreve é real, né? É assim que Bolsonaro e seu governo têm se comportado ao longo de todo esse transe, ao longo de todo esse calvário que é a pandemia, que é o coronavírus, né? Desde que ele se abateu, né? Sobre o Brasil, sobre o mundo, né? No início do ano passado. E nós vemos o comportamento do Bolsonaro, né, já agora em 2021, nos poucos dias de 2021, que ele vai seguir na mesma toada de deboche, na mesma toada negacionista, o mesmo comportamento de sabotagem, né? Trata-se aí de um misto de incompetência, porque de fato é um governo de ineptos, né, de insanos, né? Nós não temos ministro da Saúde, mas temos um ajudante de ordens, né, com uma inversão de papéis, né? O sujeito é general da ativa que bate continência para um capitão desencontrado, né? E enquanto isso, o povo brasileiro vai morrendo, vai se contagiando com esse vírus. Não é que já estamos aí para a segunda onda, né? O Brasil já ultrapassou 200 mil mortos em números reais, né? E o que nós estamos vendo aí é que o Brasil não tem plano de vacinação, o Brasil não tem cronograma. E por isso eu repito, eu insisto nisso, né? O povo brasileiro tem que se mobilizar, né? Se depender de Bolsonaro, que Bolsonaro com essas atitudes, agora foi nadar lá no céu, lá na Praia Grande de São Paulo, puxar couro contra o Dória. Ele se comporta dessa maneira porque esse tipo de teatro que ele faz, esse teatro macabro, né, necrófilo, desvia o foco, né, o foco daquilo que para ele é fundamental, o foco sobre os crimes dele e da sua família. Enquanto nós estivermos aqui nos centrando, né, na natação de Bolsonaro, nas imbecilidades que ele fala e que ele faz, nós não estamos pressionando por impeachment, nós esquecemos a Abin, nós esquecemos os crimes dos filhos, né, da rachadinha, da lavagem de dinheiro lá do Flávio Bolsonaro, do outro lado, o tal do Carluxo, né? E Bolsonaro vai tocando a vida, vai dialogando com o seu gado. Agora, enquanto isso, né, esse comportamento dele, que nós temos que recriminar sim, mas sem perder o foco, mas influencia pessoas, porque a partir de um comportamento desse, né, de um presidente da República, ele consegue influenciar as pessoas. Você vê que o número daqueles que não querem se vacinar, que declaram não querer se vacinar, cresceu. De uns meses para cá, antes era 9%, agora está em 22%. Nós vimos aí Natal, Ano Novo, aglomerações pelo Brasil afora, o que vai implicar, não é, no aumento exponencial de casos de contágio e de morte, não é? E por aí vai, não é? Afora os satélites do Bolsonaro, idiotas, imbecis como esse Neymar, não é, que dá o péssimo exemplo. Eu vi outro dia alguém perguntar por que que Neymar não faz isso lá na França, onde ele mora. Não faz porque vai ser preso, né? Lá prende. Já que ele conta com o beneplácito aí das autoridades, Bolsonaro, etc.
Agora, o que tem se falado em Brasília é que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, será demitido do cargo assim que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus for iniciada no país, cedendo a vaga para o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, que já ocupou a pasta durante a gestão de Michel Temer. A informação é da jornalista Thaís Oyama, do SiteWall. Me parece que, caso isso de fato ocorra, Wadi, o governo confirma a tendência e mais uma vez se utiliza da tática de lotear os cargos em ministérios para aliados do Centrão, algo que o bolsonarismo condenava durante a campanha eleitoral.
Anderson, na verdade, Bolsonaro nunca reprovou esse loteamento de cargos, né? Vamos lembrar que Bolsonaro foi, durante quase 30 anos, um obscuro deputado federal, né, lá em Brasília, e era misturado exatamente com essa gente, né? Embora tivesse votos aqui no Rio, mas no plano nacional, Bolsonaro era o sub do fisiologismo, né? Então, ele, com sinceridade, ele nunca recriminou loteamento de cargos. Ele nunca se opôs ao que ele veio a chamar posteriormente de velha política. Isso foi retórica eleitoral, né? Ele entrou na onda, né, do lavajatismo. Ele entrou na onda do populismo, né, midiático que a Lava Jato, né, ajudou a construir, que cevou a Lava Jato, e se valeu disso, né, associado ao antipetismo visceral, né, sobretudo o antipetismo disseminado pela grande imprensa que o apoiou de cabo a rabo, e aproveitou essa retórica para se eleger. Mas, com sinceridade, Bolsonaro jamais se opôs a essa política. E hoje está se valendo dessa política para sobreviver, né? Porque esse jogo que ele está fazendo com a vacina é um jogo perigoso, né? Mesmo o gado mais renitente, né? Mesmo o gado que segue de forma vociferante a Bolsonaro, num dado momento, pelo menos parte do rebanho, né, parte desse gado, vai começar a raciocinar, vai começar, porra, esse cara tá botando a minha vida em risco, né? Eu vou querer me vacinar. Porque aos poucos as pessoas vão chegar à conclusão que não basta meia dúzia se vacinar, né? Se isso não for um ato coletivo, né, não vai haver imunização, né? Não vai haver a chamada imunidade do rebanho. Aí, rebanho, eu estou utilizando não mais no contexto bolsonarista, mas no contexto da ciência. Então, Bolsonaro, ele está praticando aquilo que ele renegou, né, agora, por uma questão de sobrevivência, né? Ele, sob cerco, num dado momento, do Supremo, do Congresso Nacional, ele se associar ao Centrão, né? E tenta de todas as maneiras agora eleger um candidato que ele controle lá na Câmara dos Deputados. Então, isso não deve causar estranheza a ninguém, né? Bolsonaro sempre foi fisiológico, Bolsonaro sempre foi ligado, né, à corrupção, né? E agora está se valendo dos métodos que ele antes, né, no plano da retórica, renegou para poder sobreviver politicamente.
Por falar em Centrão, Adi, o debate político em Brasília tem se concentrado nessas últimas semanas na eleição para a presidência nas casas legislativas que acontecerá em fevereiro, especialmente a da Câmara dos Deputados. Por lá foi estabelecida uma rivalidade entre o candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro, que é o Arthur Lira, do Progressistas, e o nome indicado pelo atual presidente Rodrigo Maia, o Baleia Rossi do MDB. A oposição acabou acertando uma aliança com o MDBista, de olho nas vagas na mesa diretora e para ter capacidade de negociação em relação a pautas complicadas que teremos nos próximos meses. O Partido dos Trabalhadores demorou a acertar esse acordo por conta, especialmente, do apoio de Baleia Rossi e do MDB ao impeachment de Dilma Rousseff. Só que em determinado momento, uma ala do PT defendia uma aliança com o Arthur Lira e o bolsonarismo, situação que foi alvo de uma série de críticas, muito justas, diga-se de passagem. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa eleição na Câmara e o posicionamento do Partido dos Trabalhadores nesse processo.
Em relação à eleição da mesa da Câmara, eleição da próxima presidência da Câmara dos Deputados, o debate hoje ele está cingido, ele está restrito à esquerda integrar ou não um bloco de oposição à candidatura bolsonarista, né? O episódio em que certas lideranças, ou pseudo-lideranças do PT, defendiam, né, o apoio a Arthur Lira, isso já está superado, né? Hoje, dentro do PT, o debate reside, se restringe a integrar um bloco, de oposição, né, à candidatura de Bolsonaro. Né, ou não, ou ter candidatura própria. Né? Esse é o debate. E é um debate que não está restrito ao PT. Né? Embora diversos partidos aí de oposição da centro-esquerda já tenham se manifestado a favor desse bloco de oposição, mas o próprio PSOL, por exemplo, hoje há uma declaração da líder do PSOL na Câmara dos Deputados, deputada Sâmia Bonfim, defendendo que o PSOL integre esse bloco, né? Há poucos dias, outras lideranças importantes, lideranças parlamentares do PSOL, como o deputado Marcelo Freixo, como a deputada, do Rio Grande do Sul, né? Eu estou tentando aqui me lembrar do nome, mais à frente eu lembro, se manifestaram, né, a favor do PSOL integrar esse bloco. É um debate que está aceso, né? Ninguém tem ilusão, quem defende que o PT integre esse bloco, não tem qualquer ilusão, né, quanto ao até onde vai o antibolsonarismo ou não bolsonarismo dessa turma que se convencionou chamar, né, de centro-direita, né? Baleia Rossi, Rodrigo Maia, enfim, que tem uma pauta, uma agenda econômica neoliberal, né, que coincide com a agenda econômica de Bolsonaro, mas entende também que não que vai ser nefasto Bolsonaro controlar o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Então, o que eu acho, né, partindo do pressuposto, aí me integrando aos que estão defendendo esse bloco, é cobrar compromissos, né, do candidato que Rodrigo Maia está apresentando, né, no caso o deputado Baleia Rossi, de cobrar compromissos em relação a desengavetar os pedidos de impeachment, né, a assumir a defesa do auxílio emergencial, assumir a defesa do fortalecimento do SUS, é ter uma plataforma mínima, né, de consenso para forçar a que esse bloco, se for vitorioso, na eleição da Câmara, né, para a presidência da Câmara, possa apresentar ao povo brasileiro, né, mas simplesmente virar as costas, né, negar essa possibilidade pelo fato de ser uma aliança com golpistas, me parece ser um equívoco, né? Como acho também que será um equívoco simplesmente buscar essa aliança, né, tentar essa aliança, objetivando meramente a ter cargos na mesa da Câmara, né? Eu acho que nós temos que ter um programa, né, para apresentar ao povo brasileiro, né, no sentido que eu formulei anteriormente.
Muita gente tem dito que o Partido dos Trabalhadores tem assumido posicionamentos errôneos nos últimos tempos, não só nesse embate interno em relação à disputa da presidência da Câmara, mas em outras pautas importantes para o nosso país. Resultado desse processo de desgaste do PT foram as eleições municipais, onde a legenda perdeu espaço no comando de prefeituras Brasil afora. Outro episódio que provocou polêmica, Wadi, foi aquela carta escrita pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, convocando o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, para liderar uma campanha pelo impeachment do Jair Bolsonaro. O que é que você achou dessa iniciativa do seu correligionário, Wadi? Você acha que o seu partido precisa rever a maneira de atuar politicamente para recuperar espaço? O que o Partido dos Trabalhadores tem feito de errado, na sua opinião?
Anderson, o PT perdeu espaço em prefeituras, não foi nas eleições de 2020. Né? O PT perdeu espaço nas eleições, sobretudo nas eleições de 2016. E eu não concordo que isso tenha acontecido tão somente pelos erros do PT, pelo desgaste que esses erros, ou suposto os erros do PT, tenham produzido. O PT foi alvo, você e as ouvintes, os ouvintes sabem disso, foi alvo de uma campanha de cerco e aniquilamento. Né? Houve, num dado momento, uma campanha pela extinção do PT. Né? O PT foi o alvo principal do lavajatismo. Né? O PT é alvo até hoje de uma campanha sórdida, né, de injúria e difamação, por parte da grande mídia, por parte da grande empresa, né, por parte da grande imprensa, por parte das classes dominantes brasileiras, que querem ver o diabo, como viram Bolsonaro, né, mas não querem ver o PT. E eu até me aventuro a dizer que se em 2022 se voltar a ter um cenário ou é PT ou é Bolsonaro, essa turma que hoje se diz arrependida vai voltar a se associar a Bolsonaro, a se associar a Bolsonaro, né? Pelo menos a maior parte dessas personalidades, dessas empresas, etc. Então, eu não posso concordar, né, que foi por conta de erros, sem negar que o PT, claro que cometeu muitos erros, é óbvio, né? Cometeu sim. Mas não são esses erros apontados, né, por essa campanha difamatória, né, encetada aí pela grande mídia, né, e pelas chamadas instituições brasileiras, pelas classes dominantes brasileiras. Em relação ao Tarso Genro, o Tarso fala por ele próprio, o Tarso não está agindo aí em nome do PT. Né? E aí, como ele está agindo em seu próprio nome, eu vou me reservar o direito de não comentar. Ele tem todo o direito de se manifestar da forma que ele bem entender, né? Eu não faria isso. Eu não me dirigiria a nenhuma personalidade desse agrupamento aí da dita centro-direita para pedir que lidere algo benéfico ao Brasil, né? Sobretudo alguém como esse João Dória. Mas isso está dentro da esfera daquilo que qualquer cidadão, qualquer ativista político, qualquer militante possa fazer e entenda que queira fazer, que é o caso do Tarso Genro. Né? Repito, ele não está agindo aí em nome do PT, embora ele seja uma personalidade, um quadro histórico do PT, um fundador do PT, mas o Tarso já há muito tempo, ele vem se afastando paulatinamente da condução política do PT. Né? Então, o Tarso, quando faz isso, ele está fazendo em nome próprio, não está fazendo em representação ao PT ou a algum segmento interno do PT.
Mudando de assunto, Wadi, eu queria te ouvir também a respeito daquele caso escandaloso envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que teria preparado um documento para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro naquele caso das rachadinhas. O fim do ano, com o recesso do Legislativo e do Judiciário, de alguma forma tirou esse episódio do noticiário. Mas isso é algo que tem de ser investigado de maneira urgente. Como é que você observa tudo isso?
Anderson, como eu disse anteriormente, Bolsonaro é uma das suas características, né? Ele procura fazer isso de uma maneira muito competente. Ele sempre procura tirar o foco, né, daquilo que pode prejudicá-lo, daquilo que pode incriminá-lo, daquilo que pode gerar perda de popularidade. Então, toda vez que ele está acuado, né, diante de uma acusação, diante de um episódio, de um fato, né, que possa prejudicá-lo, ele cria factóide, né? Ele vai nadar na Praia Grande de São Paulo, ele promove aglomeração, ele faz uma declaração estapafúrdia, né? Ele ataca a OMS, ele minimiza a pandemia, ele ataca, ele sabota a vacina, enfim, né? Então, assim aconteceu também com o episódio da Abin, com um episódio gravíssimo, né? Um crime de responsabilidade mais do que delineado, mais do que patente. Então, além da tentativa de tirar de foco, houve aí o recesso, há o recesso aí do Judiciário e do Congresso Nacional. Mas não tenha dúvida que essa questão será retomada, né? Inclusive, nesses dias aí, eu conversei com os deputados Paulo Pimenta e Rogério Corrêa, né? Nós estamos elaborando, eu como advogado, eu estou elaborando aí uma peça, né, de pedido de impeachment, por conta desse episódio da Abin, né? Que é repito, né, algo gravíssimo, porque esse é um exemplo candente, né, de privatização do governo, privatização de um órgão do aparelho de Estado, né? Não estou falando aqui de privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou da Petrobras. Estou me referindo à privatização do Estado, do aparelho de Estado. Ele pôs a Abin a serviço de um escritório de advocacia que presta serviço ao filho dele. Ele pôs, né, todo o aparato da Abin, ou seja, do aparelho de Estado brasileiro, e parece que não só da Abin, inclusive parece que da Receita Federal também, pôs como órgão de assessoria à defesa, né, do filho dele, que está encalacrado de denúncias de rachadinhas, de lavagem de dinheiro, de corrupção passiva e de uma série de outros crimes, né? Então, isso é gravíssimo, né? É mais um crime de responsabilidade praticado por Bolsonaro e que, quando o recesso acabar, não vai ficar em branco, pelo menos da nossa parte, né? Ele vai ter que enfrentar, espero, né, que o próximo presidente da Câmara não haja como seu antecessor, né, no sentido de engavetamento do pedido. Estou pedindo nem que apoie, né, mas ponha o pedido e os demais pedidos de impeachment para tramitar. Então, esse vai ser um pedido de impeachment que será protocolado já nos primeiros dias após o recesso do Congresso Nacional.
Agora, se há algo que pode e deve ser comemorado, Wadi, é aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedendo ao ex-presidente Lula acesso ao conteúdo das mensagens obtidas pela Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de autoridades. A defesa do ex-presidente pode ver, com o acompanhamento de peritos, as mensagens que dizem respeito a ele. Já há quem diga que essa decisão do magistrado do STF pode abrir as portas para a candidatura de Lula em 2022, com a confirmação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento que condenou o político. Você também observa dessa forma, Wadir? Como é que você recebeu esse parecer do Ricardo Lewandowski?
Anderson, eu já me manifestei em diversas ocasiões, sobretudo nas minhas páginas de redes sociais, acerca dessa decisão do ministro Lewandowski. E eu tenho pontuado que se trata de uma decisão histórica, né? Histórica porque ela pode influenciar nos rumos do processo, pode influenciar os rumos do processo político brasileiro, os rumos da democracia brasileira, né? Quero aqui abrir aqui, como sempre tenho feito, né, abrir um parêntese para enaltecer a figura do ministro Ricardo Lewandowski, uma pessoa séria, um homem do direito, de altíssimo saber jurídico, um homem correto e corajoso, né? Corajoso porque cumpre com o seu dever. Sim, no Brasil, hoje, cumprir com o seu dever, quando você está ocupando um cargo público, requer coragem. Nesse ambiente aí fascista, de ódio, né, de punitivismo exacerbado. E por que eu digo que essa decisão do ministro Lewandowski, ela é histórica? Primeiro, ela vai na contramão do lavajatismo, né, de utilização do processo penal como arma, como instrumento de perseguição política, como arma de guerra, né? Em detrimento ao amplo direito de defesa. Então, o que o ministro Lewandowski fez foi simplesmente dizer: a defesa tem direito a ter acesso a esse material. E que material? O material que foi apreendido com os chamados hackers de Araraquara, né, os seus celulares, todo aquele acervo que foi entregue ao Intercept, ao Glenn Greenwald, né? E mais outras gravações que não foram entregues, né? Outros diálogos que estavam de posse lá do Walter Delgatti, o chamado hacker de Araraquara. Nem tudo foi entregue ao Intercept, né? Mas qual é o alcance disso? Por que que isto se tornou importante? Para além da defesa do presidente Lula no processo, né, por que que se tornou essa decisão do ministro Lewandowski, ela se tornou tão importante? Porque há um detalhe que pouca gente está ressaltando: todo esse material já foi periciado. Periciado por quem? Pelo Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Não foi periciado por assistentes técnicos pagos pela defesa do presidente Lula, não, ou de acusados de Lava Jato. Foi periciado pela Polícia Federal. E o que diz o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Federal? As conversas estão intactas, ou seja, as conversas são lei, elas não foram, os diálogos não foram adulterados. Este acervo não foi adulterado, não sofreu alterações. As conversas aconteceram. Não é por outro motivo, né, que Moro, Dallagnol e seus cúmplices diziam, sem negar a autoria, sem negar a legitimidade das conversas, como é que eles se pronunciavam? Ah, não é bem assim, isso foi tirado do contexto, não me lembro, isso é prova ilícita, não é? Não tem nem que prestar atenção nisso, né? Mudando o comportamento, porque quando o Moro, né, vazava diálogos, por exemplo, do presidente Lula com a presidenta Dilma, né, ele dizia, embora tenha cometido crime, que o que importava era o conteúdo. Então, esse material, ele põe por terra qualquer ideia de que Moro não fosse suspeito para julgar os casos do presidente Lula. Eu não tenho dúvida, né, de que quando o Supremo pautar, e o ministro Omar Mendes já disse que vai pautar para agora, para fevereiro ou março, né, o julgamento do habeas corpus, isto vai significar na anulação das condenações e na devolução dos direitos políticos do presidente Lula. Mas isso não para por aí, não, Anderson. Isto também pode ensejar a persecução penal contra Moro Dallagnol e as procuradoras dos procuradores lá da Lava Jato. Por quê? Ah, essa prova não é ilícita? É. Só que, ao primeiro ser periciada e o laudo atestar a veracidade dos diálogos. E mais, ao ficar esclarecido que Delgatti não recebeu contrapartida para fazer a gravação. E, ao contrário, ele disse com todas as letras na entrevista à CNN que fez isso para defender o presidente Lula, ou seja, que ele agiu em legítima defesa de terceiros, no caso do presidente Lula, que, ao ver dele, e aliás, corretamente, e é bom não esquecer que ele é formado em direito, ele o fez para defender o presidente Lula. Isso significa legítima defesa O que significa legítima defesa? Excludente de ilicitude. Se eu mato alguém em legítima defesa ou cometi homicídio, cometi. Mas se ficar provado que foi legítima defesa, embora eu tenha cometido homicídio, eu não serei condenado. Por quê? Eu não agi ilicitamente, eu agi em legítima defesa. E foi o que o Walter Delgatti fez. E embora a prova originariamente seja ilícita, ela passa a ser lícita e vai poder se prestar à persecução criminal de Moro, Dallagnol et Caterva. Ou seja, vão sentar no banco dos réus.
Falando agora um pouquinho sobre o nosso Rio de Janeiro, Adi. O Tribunal Superior Eleitoral foi outro a nos oferecer uma boa notícia, confirmando a eleição para vereador do Lindbergh Farias. Ele foi diplomado e já assumiu o cargo aqui no município, depois daquele episódio de deferimento da sua candidatura, em razão de uma condenação por improbidade administrativa na época em que foi prefeito de Nova Iguaçu, por uma suposta fraude em licitação. Os ministros do TSE consideraram que não houve enriquecimento ilícito e permitiram que o Lindbergh assumisse o cargo, concedido a ele por uma expressiva votação, quase 25 mil votos. Foi feita a justiça, Wadir?
Anderson, o que esse episódio do Lindbergh nos revelou é que o lavajatismo, a Lava Jato está nos seus estertores, né? Mas o lavajatismo, nas suas mais diversas dimensões no âmbito dos tribunais, continua solto, não só no processo penal, como no processo eleitoral. Né? Lindbergh foi uma vítima do lavajatismo. A negativa do registro no TRE do Rio de Janeiro foi uma decisão absurda que não se sustentava. Eu, na época, falei, gravei vídeo, enfim. Pelo simples fato de a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ela exigir a concomitância, né? Concomitância de atos ilícitos. Por que é que eu estou chamando de concomitância de atos ilícitos? Não basta que tenha havido a suposta lesão ao erário. Aquele que praticou a lesão ao erário, no caso Lindbergh, né, que também não praticou lesão nenhuma, mas enfim, teria também que ter praticado o enriquecimento ilícito, ou seja, na medida em que lesou o erário, também meteu a mão no bolso, para falar numa linguagem mais simples. E isso não se verificou. Em nenhum momento o Lindbergh foi acusado de enriquecimento ilícito, nem pela própria Justiça Eleitoral, nem pelo próprio TRE daqui, que entendeu o seguinte: não, a partir do momento que há lesão ao erário, há enriquecimento ilícito. Isso não é verdade, não é assim que o Tribunal Superior Eleitoral, né, vem se manifestando, com jurisprudência já mansa e pacífica, né? Então, o que aconteceu, e mais, aqui o TRE do Rio é um dos tribunais regionais eleitorais que mais tem decisão reformada lá no TSE. Tamanho abuso, tamanho a impropriedade jurídica, a falta de consistência dessas decisões. Então, por unanimidade não, né? Quem não deu unanimidade? Quem? Né? O lavajatista de plantão, né? Ministro Edson Fachin. Esse é o terraplanista lavajateiro, né, do Poder Judiciário brasileiro. Não há nada que o demova, né, de votar contra preceitos lavajatistas, né? Então, tirando o ministro Fachin, foi 6-1, foi uma goleada, né? Fez-se justiça. Lindbergh já tomou posse como vereador, espero que seja, né, que honre o mandato, e tenho certeza que vai honrar. Será um excelente vereador aqui para a cidade do Rio de Janeiro.
Para terminar, Wadi, quais são seus planos dentro da política, especialmente no ano que vem, quando teremos eleições gerais mais uma vez? Você pretende se candidatar novamente? Ainda deseja contribuir para o nosso país na institucionalidade ou não deseja mais ocupar cargos públicos?
Eu pretendo, né, me candidatar a deputado federal em 2022. Eu tenho um mandato, né, que até hoje é um mandato que as pessoas avaliam como um bom mandato, né? Eu exerci lá as funções de deputado federal num momento muito difícil, né, no Brasil, né, foi o momento do golpe, né, do impeachment da presidenta Dilma e do auge, né, da Lava Jato, né? E em ambos esses episódios eu tive, enfim, uma atuação de enfrentamento, né? Enfim, tenho ouvido muitas pessoas, amigas, amigos e, enfim, apoiadores de pessoas que acham que eu deva me recandidatar e assim vou fazer, né? Acho que ainda tenho uma contribuição a dar, né, lá no parlamento, embora eu não tenha ilusões, né? Eu não sofra do mal do cretinismo parlamentar. Achar que a política se resume à política parlamentar, achar que o mandato parlamentar é o que vai ser decisivo na luta de classes, né? A luta de classes não se resolve no parlamento, né? O parlamento é uma trincheira secundária, porém importante, né? E é por conta da sua importância que eu resolvi, que eu já tomei a decisão de que vou me candidatar em 2022. Mas sem qualquer ilusão de que é isto que vai resolver os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil vão ser resolvidos pelo correto enfrentamento, na luta de classes, com um programa estratégico, um programa socialista para o povo brasileiro.
Wadid Amuz, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, sou eu que agradeço mais uma vez pela lembrança do meu nome. Estou sempre à disposição do programa, à tua disposição aí para debater esses e outros assuntos, né? E colaborar com essa grande audiência que o programa já conquistou ao longo do tempo. Então, também um forte abraço para você e um forte abraço em todas as ouvintes e em todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PT, Wadid Amuz. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. E a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.